Tudo pode acontecer quando uns caras muito loucos resolvem pancar os heróis. Sessão da Tarde, nesta segunda, depois de Vale a Pena Ver de Novo.
Oi, tudo bem com você? Meu nome é Thiago Cabral, sou psicólogo escritor.
Oi, meu nome é Bruna e eu tenho várias especialidades. Toma aqui, segura essa vela enquanto esse casal fala de filosofia, política e hoje, filmes. Só presta atenção porque aqui durante a viagem do tempo a vela tem que estar apagada para ser mais seguro, tá?
Bem-vindos ao nosso DeLorean particular, porque tudo que a gente faz é particular, porque nós vamos hoje falar sobre Sessão da Tarde, né, Bruna Reis?
E hoje, na Sessão da Tarde,
nós vamos falar sobre esses filmes aí que, para quem cresceu na década de 90 e nos anos 2000, fez parte aí de várias tardes, a não ser que você estudasse à tarde, né? Aí você podia assistir os desenhos de manhã.
Agora não tem desenho de manhã, né?
Essa criança não sabe o que é assistir desenho, né? Você tem que esperar até o outro dia pra ver o próximo capítulo do desenho, né? Ou você nunca conheceu o final do desenho, que você tá assistindo igual Caverna do Dragão. Então, a gente tem que gravar um dia também sobre desenhos, né? Da década de 90, 2000, né?
Só tem que fazer o que eu quiser.
Então, vamos pro assunto principal, que hoje nós temos bastante material pra falar, né, Bruna?
Isso aí.
Tava de bobeira aqui esses dias, né, zapeando pelo Netflix, como no último episódio vocês viram que eu faço isso. E aí eu vi que... Eu tava procurando um outro filme, que eu nem lembro qual que era, bro. Mas aí eu vi que tinha O Príncipe de Nova York... Um Príncipe de Nova York, do Ed Murphy, no Netflix. E aí eu me dei conta que eu nunca tinha assistido esse filme. E eu falei assim, vou assistir. E depois que eu assisti, achei muito bom. E eu tive a ideia, eu falei, Bruna, a gente precisa gravar um episódio Segurando Vela falando sobre a Sessão da Tarde, né, Bruna?
É isso aí.
Então, né, nós vamos nesse episódio sem pauta falar sobre os filmes que a gente lembra. Falar um pouco aí sobre a nossa infância nos anos 90, né, Bruno? Nos anos 90. Naquela época tinha vários filmes, né? Eu lembro muito dos filmes da Xuxa, Bruna, e dos filmes dos Trapalhões. Um filme dos Trapalhões que eu assisti recentemente foi a versão deles de Star Wars, que eu não lembro como é que chama agora, mas que é muito ruim. Eu lembro que toda vez que passava os filmes dos Trapalhões na Sessão da Tarde, eu assistia. Você assistia os filmes dos Trapalhões?
Assistia. E esse do Star Wars é um que passava bastante mesmo. É o Trapalhões na Guerra dos Planetas. E ele é engraçado porque é um daqueles que tem a Xuxa, né? O crossover. E no... Ele é um filme, deixa eu ver o ano dele aqui, ele é um filme de 1978. 1978 fazem alguns anos já, né? E eu lembro claramente que dos Trapalhões ali, olha o conhecimento aleatório. O Renato Aragão é torcedor do Botafogo. E quando eles entram na nave espacial lá, tem um troféu do Botafogo, campeão do Brasileirão 2010. E esse é um filme gravado em 1978, e o Botafogo foi campeão do Brasileirão 2010.
Olha aí, revelações. E esse filme de 78, lembrando que Star Wars estreou em 77, cara. O nego correu muito pra fazer esse filme aí, né? E, tipo assim, os efeitos são bizarros pra época, né? Porque são efeitos bem chapolim, mas não tá muito longe. Tá certo que Star Wars tinha efeitos mais refinados, mas não tá tão longe assim do que era o primeiro Star Wars, não, né, Bruno? Mas o roteiro é lamentável, né? Aquele roteiro daquele filme é muito bizarro, muito bizarro, muito bizarro mesmo. Agora, os filmes da Xuxa eu lembro mais do que dos filmes dos Trapalhões, né, Bruno?
É, os filmes da Xuxa eram um pouquinho mais sofisticados, né? Lua de Cristal, então, que nada me faz aceitar essa escolha criativa do Príncipe Encantado, seu Sérgio Malandro. E a planta que cresce sozinha... É uma coisa bem lúdica, assim mesmo, né? Ela canta, a planta cresce. Tem várias maluquices, assim, bem anos 70, 80 mesmo, né?
Cara, mas que garota que o sonho dela de criança é ser o teu príncipe encantado como Sérgio Malandro, cara? Será que eles tentaram fazer alguma coisa tipo o Patinho Feio, ou então Princesa e o Sapo, alguma coisa assim? Não lembro.
É, não sei, mas eu vou só fazer uma correção aqui já antes. Esse que eu tô falando do troféu e tudo, que eu lembro que a Xuxa é Princesa Xuxa e os Trapalhões, ele é de 89.
Esse deve ser o do Mad Max, que imita o Mad Max.
É o do Mad Max que eu pensei. Você falou Star Wars, eu pensei Mad Max. Eu gosto mais desse que é da Xuxa, que é o do Mad Max.
Eu perguntei que menina que tinha por sonho ter o príncipe encantado, Sérgio Malandro.
Eu não sei se era um fruto da época, entendeu? Eu não tinha idade ainda, sei lá, pra ter um crush no Sérgio Malandro, mas pode ser que alguém tivesse. E tipo assim, é engraçado o superpoder da Xuxa no filme ser cantar, sendo que ela nem cantava as músicas, né? Você sabe dessa... Não sei se é uma lenda urbana, se é um fato. Que ela, não era ela que gravava as músicas, né? Que outra pessoa gravava e ela só dublava.
Não sei disso não, não vou falar disso não.
que, tipo, tinha uma cantora que chamava Patrícia Marx, não sei se você ouviu falar. E a Patrícia Marx gravava as músicas com uma voz, assim, bem de falseto, né, pra ser aquela voz fininha da Xuxa, e a Xuxa dublava. No Lua de Cristal, o poder dela é cantar. No Super Xuxa contra o Baixo Astral, o poder dela é cantar. O que que a Xuxa canta, gente? O poder dela podia ser, sei lá, usar o Maiô Asa Delta, podia ser qualquer coisa, assim, porque o que que ela fazia? Ela, sei lá, é, controle mental das crianças, qualquer coisa assim, mas cantar?
Caraca, hein, ó, isso já dá uma ideia pra um roteiro, pra um filme moderno da Xuxa, hein, cara. Ela podia ter até uma transformação, tipo Sailor Moon, assim, né, um negócio assim. Ela tinha o poder de encantar as crianças, ela chama aquele mob de criança, assim, tipo um apocalipse zumbi, tipo Guerra Mundial Z.
É, ou pode ser o poder da estética também, né, porque ela já tem 60 anos, 50 anos, e ela tá do mesmo jeito. E quem é muito branco, assim, costuma ficar um maracujá de gaveta rapidinho, né, e ela tá igual. Só tá careca, né? Mas parece até igual.
Tinha algum outro filme brasileiro que passava na Sessão da Tarde, sem ser o Monopólio, Xuxa e Trapalhões?
Tinha. Tinha os da Angélica.
Mas passava na Sessão da Tarde, na Globo? Santa, né? Tipo Cinema em Casa, ou então na Record, não?
Não, a Angélica foi da Globo durante muito tempo. Tinha o famoso clássico Cinderela Baiana.
Que da Cara Pérez?
Cara Pérez. Só que eu acho que eu nunca vi esse filme.
Tá, mas não vamos entrar muito nessa questão de filme brasileiro não, senão o negócio fica muito bizarro. Vamos lembrar dos outros filmes também. Eu me dei conta de que tinha muito filme que eu nunca assisti da Sessão da Tarde, depois que eu assisti O Príncipe Nova York. Por exemplo, eu nunca assisti Os Goonies, Bruno. O que, é que você acha disso?
Eu acho que sua infância não... cancela. Você nunca assistiu Os Goonies. E aí, o que, que você assistiu então na Sessão da Tarde?
Eu lembro de assistir muito filme do He-Man, né? Que eu era uma criança fã do He-Man, né? Eu gostava muito do desenho do He-Man. E aquele filme horrível do He-Man que... E a coisa de criança pobre também, eu não sei se vocês vão compartilhar disso, eu não sei qual é a faixa de renda da nossa audiência aí, né, Bruna? Mas a gente era criança pobre, eu não sei a Bruna, mas eu via a notícia, provavelmente no jornal, na televisão, de que tinha o filme, e eu ficava esperando passar na televisão pra eu poder assistir o filme, que geralmente a gente não conseguia assistir.
É isso aí, tem o grande dono aí da Sessão da Tarde, né, é o cara... Que todo mundo conhece sem conhecer, que é o famoso John Hughes, né? Que é um diretor famoso nos Estados Unidos, que, tipo, a maioria dos filmes da Sessão da Tarde foi ele que dirigiu. O Clube dos Cinco, o Curtindo a Vida Doidado, Esqueceram de Mim. Boa parte daquele filme do Denis o Pimentinha é tudo dele. É o Gatinhas e Gatões, A Garota de Cor-de-Rosa, é os filmes todos dele. Era o diretor bem clássico dos anos 80, assim, americano, né? Então, eu acho que seguia muito essa linha da gente já pensar, ah, esse é um filme de Sessão da Tarde, porque tinha a estética dele e já eram as coisas que a gente esperava que passasse nesse horário, né?
E, Bruna, Lagoa Azul é soft porn pra você?
Lagoa Azul é soft porn pra qualquer um, né, Thiago? Não sou eu que faço essa classificação, né?
Então, porque eu não me lembro. Não me lembro da Sessão da Tarde, né? Eu lembro de ser, caraca, Lagoa Azul de novo, só isso. E tinha, quando eu era pequeno, tinha claramente na minha cabeça uma divisão de filmes que eram chatos e filmes que eram legais. Que eu era aquela criança que assistiu o mesmo filme mil vezes, entendeu? E tinha também aquela questão da Manchete, na época, passar os desenhos e os tokusatsu na hora da Sessão da Tarde, pra concorrer. Então, se era um filme assim que na minha cabeça era chato, eu já logo ia pra Manchete assistir outra coisa. Então, muitos filmes eu, ah, é o filme tal que vai passar, eu já ignorava, entendeu? Então, por exemplo, Clube dos Cinco eu fui assistir depois de velho, um monte de filme eu fui assistir depois de velho, porque na minha cabeça era filme de criança, Curtindo a Vida Doidado mesmo, eu não achava legal, não achava engraçado o filme do Curtindo a Vida Doidado, e aí, pra mim era filme chato, de gente adulta. Então, eu fui assistir depois de velho também. Mas Lagoa Azul, eu não me lembro de ter essa, tipo assim, eu provavelmente assisti uma vez, ou então assisti um trecho em algum lugar, mas eu fui assistir mesmo depois de velho, alguma reprise. E eu não lembro de ter essas cenas assim, de ver o peitinho da Brooke Shield lá, ou da Mila Jovic lá, em algum lugar, não.
Então, primeiro, só pra corrigir aqui, você não era uma criança que assistia o mesmo filme um monte de vezes, você é a pessoa que assiste o mesmo filme um monte de vezes até hoje. Quando a gente vai escolher um filme aqui, eu tenho que brigar, que o Thiago vai dizer, ah, aquele filme que a gente já assistiu mês passado, pô, aqui ó, tem 6 meses que a gente não assiste esse filme, ele quer ficar assistindo as mesmas coisas toda vez, ele não quer assistir filme novo, ele quer assistir filme repetido. Mas enfim, tinha um fenômeno também, que muita gente aí deve ter as memórias moldadas por causa disso, que era a edição dos filmes que passavam na Sessão da Tarde, né? Então, às vezes o mesmo filme, ele passava no cinema em casa, e X tempo depois ele passava na Sessão da Tarde. No cinema em casa, que era no SBT, na TVS, tinha menos edição do que no, na sessão da tarde, que era no Canal 4. De repente, você viu na Globo o filme e cortaram o peitinho da Brooke Shields e da Mila Jovovich. E é uma história terrível da Brooke Shields, né? De abuso infantil, de posar nua com 13 anos de idade. Então, era a terra de ninguém mesmo.
Que isso? Não sabia disso, não.
Tem isso aí. É muito baixo astral essa história, mas tem isso, que tipo assim, não existia lei. Criança era um adulto pequeno, tanto que a história toda da Drew Barrymore lá também, dela ser viciada e dela ter se emancipado com 14 anos de idade, ter pousado pelo Playboy com 17 e tudo, é porque não tinha lei. Era fazer o que queria e era maluquice. É, Jeffrey Epstein tava aí, não era à toa, né? Era terra de ninguém. Mas aí, enfim, tinha várias coisas que era bem pesado pra passar no horário, assim, que não era muito coerente. E ela tinha 17 anos quando ela fez o filme, né? Então talvez não fosse muito coerente também ela estar naquele filme, né?
É verdade. Então, é Segredos de Lagoa Azul que ninguém, que vocês talvez não soubessem. Então, outros filmes também que costumava passar muito na sessão da tarde eram os filmes de ação. Porque, por exemplo, você tinha aquele filme do Kurt Russell lá, tendo dois do Kurt Russell, né? Que é Fuga em Nova York. Isso. Aquele filme que é Mad Max na água também passava muito.
Waterworld.
Eu só não sei se é com o Kurt Russell.
Não, é com o Pai do Super-Homem lá, como é que ele chama?
Não, Pai do Super-Homem é o Marlon Brando.
Não, do filme novo, Abutre. Como é que ele chama aquele cara? O Birdman, como é que ele chama?
Ah, eu sei quem que é, o Michael Keaton. Ele fez o Batman também.
É, o Waterworld é com o Michael Keaton, que ele faz xixi no tomate. É a única coisa que eu lembro. Não, ele faz xixi na máquina, aí a máquina corrige lá o xixi dele, ele bebe a água um pouco e joga um pouco no tomate.
Então tá. Tinha outros filmes também que, de ação que passavam, né? Tinha aquele que foi que inspirou Mortal Kombat, né? Que é o do... Ai, gente...
Double Dragon.
Não, não. Double Dragon é um filme de um jogo, mas também passava muito. Não, o do Van Damme é o Street Fighter.
Double Dragon do Van Damme, Thiago.
Double Dragon não tem o Van Damme, não, Bruno. O Street Fighter é que protagonista é o Van Damme. Mas o Double Dragon também passava bastante na sessão da tarde. Era um filme até que mais ou menos se você forçar muito, né? E tinha um outro filme de ação também que era esse que inspirou Mortal Kombat. Todos os personagens de Mortal Kombat saíam. Não sei que lá em Nova York também. Eu esqueci o nome, cara. Tem um cara que é igualzinho o Shang Tsung. Tem um cara que é igualzinho o Raiden.
Os Aventureiros do Bairro Proibido, nesta terça, na sessão da tarde.
É, realmente, o Double Dragon não tem o Van Damme, não. O Double Dragon tem o T-1000 lá do famoso também, Exterminador do Futuro, que é outro aí da sessão da tarde.
Não, Exterminador do Futuro, nessa época, passava tipo naqueles filmes que passava sábado ou então de noite. Tipo, Temperatura Máxima, que era domingo, que era tipo um filmes mais famosinho, passava domingo, não lembra? Que repetia no domingo. E o Exterminador do Futuro já... Pode ter passado na Sessão da Tarde, mas não passava tanto assim, não, entendeu?
Mas aí tem um dos clássicos da Sessão da Tarde, que eu, como criança esquisita, gostava, que era o famoso Eduardo Mãos de Tesoura.
Nossa! Gente, eu devo ter assistido esse filme uns 5 anos atrás, e passa muito na regra dos 15 anos esse filme, hein?
Tim Burton, né? Tim Burton é muito bom.
É, um filme genial, né? O único mal desse filme é o Johnny Depp, né? Mas ele não fala quase nada também. Ele é um boneco, né? Nesse filme. Mas o filme é muito bom e é filme de Natal, né? E eu fiquei chocado de lembrar que é uma turma, né? Que era a menininha lá, né? O par amoroso do Radmão do Tesouro é uma turma.
É uma turma. É uma turma, não. Winona Ryder.
Nossa! Sim.
É o Winona Ryder, assim como é o Winona Ryder a Lydia no Beetlejuice, como é que chama? Tem os fantasmas que se divertem. Também outro grande clássico aí das crianças esquisitas que gostava de assistir.
Então, eu fui assistir Fantasmas se Diverte depois que eu conheci você. Eu também achava chato, entendeu? Eu não assisti nem depois de velho.
Então, toda a filmografia do Tim Burton aí é esquisita e a grande maioria é boa. Os filmes mais recentes, eles não são tão bons e tem aquele Olhos Grandes, não sei como é que chama em português, inglês chama Big Eyes, que é bizarro, não, nem parece que é Tim Burton. E também o Sombras da Noite, ele é bem ruinzinho, mas no geral os filmes do Tim Burton eles são muito bons, inclusive os que ele produziu também, o Estranho Mundo de Jack, ele tem filmes muito bons. A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, ele não é bom, mas eu gosto dele mesmo assim.
Acho que A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, ele passava no SBT.
Pode ser, porque também é mais violento, né? Tudo que era mais violento assim, passava no SBT.
E indo na onda, né, desses filmes que passavam na Sessão da Tarde, de falando especificamente, né, do filme que me fez ter a ideia desse episódio, foi o Príncipe Nova York, né? Eu achei o filme, ele passa muito na regra dos 15 anos, e ele é bom, né? Recentemente a gente tava assistindo, né, um vídeo do stand-up do Ed Murphy, né? Porque muita gente não sabe que o Ed Murphy começou a carreira dele fazendo stand-up. Gente, não, stand-up não foi inventado agora nos anos 2010, igual muita gente pensa, né? Pelos youtubers brasileiros. O stand-up é uma coisa que existe muito tempo, né, nos Estados Unidos, né, e ele fazia esse stand-up dele aí e acabou virando ator, né, e o Príncipe Nova York eu achei muito legal, porque eu gostei mais do começo do que do final, mas a forma como eles retratam a realeza africana, né, o país lá do Ed Murphy, eu achei muito genial pra época, porque quebra muito paradigma, né, até hoje acho que muita gente desinformada ainda pensa em África, África é bola, sofrimento, morte. Tá, tem essas coisas, mas aqui também tem um monte de coisa ruim, e o Brasil não se resume só a isso, tem coisas boas, tem gente boa também, tem gente boa na ciência, na literatura, na arte, e uma coisa que eu gostei muito no Príncipe em Nova York, primeiro foi a tradução, que eu achei que a tradução do título, o título brasileiro é melhor do que o título americano, nem lembro como é que é o título americano, você lembra como é que é o título americano?
Coming to America.
Então, e a forma como eles retratam, né, a realeza africana é muito interessante, porque, tipo assim, eles têm toda aquela pompa, né, de conto de fada, de realeza africana, de realeza, né, europeia, mas tem aquele toque africano e tudo mais, E eu achei interessante, tem um detalhe do filme que eu achei muito interessante, né? Que, tipo assim, tem, né, essa questão do absolutismo em países africanos que existe até hoje em dia, né? Que tem presidente, mas que é presidente só no nome. Só que tem uma cena que me pegou de surpresa no Príncipe de Nova York, além de toda essa quebra de paradigma, né? Do negro realeza, do que quebra o preconceito, quebra esse preconceito bizarro que todo mundo tem das coisas da África ser precária, ser ruim. E do africano ser pobre, que é uma cena que ele encontra com o súdito dele. Não sei se você lembra dessa cena, Bruno. Que eles estão num jogo lá de... Não sei se é uma luta de boxe, é um jogo de basquete. E tem um súdito que encontra eles. Aí eu pensei assim, pô, eles retratam só a parte rica do país, do personagem do Ed Murphy. Então tem até aquela piada, né, deles, de onde ele vai, tem as mulheres carregando, né, as pétalas de rosa, que ele só pode pisar em rosa, e é tudo dourado, é tudo bonito, é tudo muito sofisticado. Mas geralmente nos países, né, não só na África, mas como na Ásia também, você tem Coreia do Norte, essas coisas assim, geralmente tem uma galera muito rica, enquanto o resto do povo passa fome. E aí ele encontra esse súdito dele no jogo de basquete, aí você, eu pelo menos, eu reproduzi preconceito, porque eu pensei, putz, ele vai encontrar com o cara lá, o cara vai xingar ele, porque você é o rei, você é um não sei o quê. Não, aí o cara fica emocionado, porque, quer dizer, isso significa que o quê, né, eles dão a entender, pelo menos foi o que eu entendi, que o povo que vive naquele país, né? Porque o filme ele só mostra a realeza, não mostra o povo. O povo que vive naquele país gosta dos líderes deles e provavelmente eles vivem bem. E o cara começa a abraçar ele, beijar a mão dele, quer tirar foto e tudo mais. Então, quer dizer, eles são a nobreza, mas não são aquela nobreza que a gente vê. Que é a nobreza depois também, depois da Revolução Francesa lá, né? Culturalmente passou a ser representado de uma forma negativa. Mas não tô defendendo monarquia, tá, gente? Monarquia é um regime que não tem justificativa racional de existir no século XXI, a não ser essas monarquias que existem aí, tipo a Inglaterra, que é um negócio assim, midiático, né? Mas é claro que eles mostram lá que, tipo assim, na cultura deles, toda aquela pompa, aquilo faz parte da cultura deles e é ok. E parece que essa família real parece cuidar bem do povo, porque ele encontra com o pessoal. Então, quer dizer, quebrou até a minha expectativa, quebrou até a minha impressão de realeza africana. E eu tô no século XXI, formado com ensino superior dentro da área social. E eu fui pego de surpresa. Então, eu acho que é um filme, assim, que, apesar de ser da década de 80, é bem década de 80 mesmo, gente. Não tem como negar. É Nova York, década de 80, com o metrô pichado. E eles vão pro Queens e tudo mais. Tem temas, assim, que são bem atuais, né? Eles falam... a Bruna... Eu tava conversando com a Bruna, né? Que eu achei que, tipo assim... No começo eu tava achando que, tipo assim, pô, beleza, eles acertaram várias coisas, mas eles foram um pouco machistas. Mas pra época, tem umas personagens femininas lá que são até interessantes, Bruno. Quer falar sobre isso?
Eu quero falar que, primeiro, é a realeza na África bonita pré-Wakanda, né? A gente não... Tipo assim, não existia ainda esse conceito de Wakanda, que é tão popular agora. E é aquela África bonita e tudo, né? O pai do Ed Murphy é o James Earl Jones, que é o Mufasa. Então, isso aí já tem o peso psicológico da criança dos anos 90, que é o quê? O Mufasa, o rei, o pai, o James Earl Jones, que é o rei, que é o Darth Vader também. Outra coisa que eu queria falar. A gente ouviu também o stand-up do Arsenio Hall, que é o companheiro lá do Ed Murphy, o assessor do Ed Murphy nesse filme, do Príncipe. É, também é bem engraçado, recomendo. E tem toda a piada da época, que é o Soul Glow também, que é bem engraçado, né? Que o teu cara é tipo Lionel Rich lá, do cabelo molhado, que usa o Soul Glow. Mas enfim, falando do feminismo. Dentro dos filmes, até hoje em dia, a gente tem bem essa divisão de quem é a mulher forte e quem é a mulher fraca. E aí, das mulheres que são da África, da prometida lá pra casar com ele, não sei o que, não sei o que, é uma mulher que ela foi treinada pra casar com um rei. Então, ela é obediente, ela é submissa, ela é tudo que o rei queria, poderia querer. E ele mostra que não é isso que ele quer ir pra Nova York, pra saber como a vida é. E chega lá, ele conhece a mulher que é toda independente. O pai dela tem uma empresa, ela trabalha na empresa do pai, ela não precisa dele, ela é uma mulher independente moderna pra época dos anos 80. Então, tem essa visão também de que tem essa dualidade. Tem tanto a mulher do país dele, que é um conceito ultrapassado, quanto a mulher moderna pra época, americana, não sei o que, não sei o que. O que já é um avanço. É um filme feminista? Não, não é um filme feminista. Ele tem vários machismos, né, dentro do filme, mas não é nada que seja gritante pra época. Pra época ele tava muito bem até. E nesse filme a gente começa a ver uma coisa que ficou bem marcante no Ed Murphy, que é fazer vários papéis dentro do filme. Que ele põe as maquiagens muito loucas e ele faz vários papéis dentro do filme. E a gente vê que isso criou uma escola, porque a gente tem hoje o Tyler Perry que faz isso, a gente tem o Danny Glover, o Childish Gambino que faz isso, que virou uma tradição entre os artistas negros fazerem vários papéis dentro do mesmo filme. O Ed Murphy agora, ele passou um pouco da conta? Passou. Desde aquele Norbert, eu acho que... Desde o Professor Loprado, na verdade, acho que talvez já tava um pouco pesado ali esse negócio de fazer um monte de papel dentro do mesmo filme. Mas isso aí é uma escolha dele. E ele teve toda essa carreira aí de stand-up e tudo, e ele foi do Saturday Night Live também durante muito tempo. Então tem bastante coisa dele antiga de sketch, de personagem do Saturday Night Live. Ele apresentou um Saturday Night Live recentemente, acho que foi ano passado, que ele reprisa os personagens antigos, é bem legal também. E aí o Príncipe Nova York, ele é dirigido pelo John Landis, que a gente já falou do John Landis aqui no episódio de Além da Imaginação, que é o cara que dirigiu o filme da Além da Imaginação lá, que teve um acidente horrível, que gente morreu, não sei o que, não sei o que. Que é outro rei da Sessão da Tarde, que o policial lá, que é do Ed Murphy também, como é que é aquele filme do policial de Beverly Hills?
É um Tira da Pesada. Tira da Pesada.
Tira da Pesada é dele. O filme do Blues Brothers é dele. É... E alguns outros filmes aí da Sessão da Tarde são do John Landis.
É, outro dia eu tava vendo um trecho de Loucademia de Polícia e também a parte que eu assisti não era ruim não, cara. E tipo, tem umas piadas assim que é meio crítica social. Claro, dentro do contexto branco anos 90, tem umas piadas que é tipo meio crítica social também que dava pra pegar, mas não era tão ruim. Agora, um filme de Sessão da Tarde que eu tô com curiosidade de ver, que eu lembro de ter assistido trechos, mas quando era criança eu não achava legal, é o Corra que a Polícia Vem Aí. Que não sei porque ultimamente tem aparecido no meu TikTok, pelo menos, várias vezes. Eu não sei se está rolando meme do Corra que a Polícia Vem Aí, né? Mas principalmente fazendo piada de jogos, né? Porque tem cena de tiro que é piada e tudo mais. É tipo, ah, sei lá, tem uma cena do Corra que a Polícia Vem Aí, que é dois caras dando tiro um na frente do outro, ninguém acerta. Alguém coloca uma legenda assim, quando só tem noob do server. Entendeu? Então eu fiquei curioso porque as cenas que estão rolando por aí, parece que é um filme legal, né? Mas não sei, né? Não sei, não tô indicando porque eu não lembro, então falando só que eu quero assistir de novo pra ver se rola.
Então, Thiago, mas aí falando de um, pra mim que é um dos melhores filmes da Sessão da Tarde, que é o Máscara. O que você acha?
Máscara?
Você acha que o Máscara passa na regra dos 15 anos?
Passa, eu gosto bastante do Máscara, assisti recentemente. Mas eu acho que... Não sei se passa pela nostalgia. Mas o... Mas aí já foge um pouco do nosso range. O Máscara não era tão de Sessão da Tarde assim, não.
Era?
Não, não. O Máscara acho que é 99, Bruna. É, tipo, 90... Final, fim
94.
De...
94. Máscara de 94.
Mas não era Sessão da Tarde, não. Não é? Não repetiu tanto de Sessão da Tarde, senão.
Repetiu sim.
Mas não tá nem no top 10. Eu acho que não é tanto assim, não. Mas eu gosto bastante do Máscara.
Eu lembro de ver o Máscara, eu lembro de ver o Ace Ventura na Sessão da Tarde, os filmes do Jim Carrey, assim, também aquele... O Mentiroso, é o que ele é advogado. Tem o que ele é advogado, esse Mentiroso, passava na Globo. E aquele que ele é o cara da TV a cabo, passava na SBT. Só que esse da TV a cabo é muito ruim.
Mas a Bruna, pelo menos, tá assistindo um vídeo aqui esses dias, ela até pulou, não sei porquê. Que o nego tava falando que o Ace Ventura tem um monte de piada machista, piada transfóbica, essas piadas assim que... Torna o filme meio complicado, né? Eu não lembro de achar tão legal esse Ventura, não. Acho que eu achava meio chato. O filme do Jim Carrey que eu gostava muito, assim, que passava na TV aberta, era o Máscara mesmo. Mas o Máscara eu já assisti... O Máscara já era aquela febre das locadoras, né? Das locadoras de vídeo. Eu assisti na casa de uma tia minha, que ela tava lá com o filme alugado. E era aqueles filmes, assim, que você quase não conseguia pegar, né? Porque tava sempre alugado. Mas era um filme bom.
Era um filme bom, e... Peraí que eu tô vendo aqui quais outros filmes que tem, se tem alguma coisa que ficou muito... Que ficou sem falar.
Caça-Fantasmas, cara!
De Volta pro Futuro, grande clássico.
Vou ser polêmico agora. Eu gosto de Caça-Fantasmas, mas eu reconheço que o filme é ruim. Mas eu tenho um tipo de... Eu tenho uma lista de histórias, não só filmes, mas como livros também, em que... Eu acho o universo muito bom, mas os protagonistas e a história eu acho ruim. Por exemplo, vou ser polêmico, Harry Potter é uma parada que eu acho que o universo é muito bom, só que a narrativa, os primeiros livros são muito bons. Eu gosto do até o terceiro livro do Harry Potter, eu acho legal, lembrando do contexto que é um livro para criança. Mas Caça-Fantasmas também é uma parada assim que eu acho que o filme é muito ruim, mas o universo é muito interessante. Tipo assim, é uma das poucas histórias que eu lembro que mistura parada sobrenatural com ciência. Entendeu? Com pseudociência, na verdade, né? Porque eles falam muito de parapsicologia, e parapsicologia não é ciência. Mas o universo do Caça-Fantasma é muito interessante. Até tinha um desenho da década de 2000 que era muito bom, que chamava Os Novos Caça-Fantasmas, que explorava mais esse universo dos Caça-Fantasmas de uma forma assim que eu achei muito melhor do que todos os filmes que já saíram até hoje. Até tá pra sair um remake, né, dos Caça-Fantasmas. E não, tá pra sair um re-remake. Que se passa no mesmo universo do antigo. O que saiu agora é um reboot, né? Vai sair uma continuação. E eu acho, outra polêmica, eu acho De Volta pro Futuro chato.
É, eu gosto de Volta pro Futuro. É, mas, por exemplo, na época tinha o Indiana Jones, eu achava o Indiana Jones chato. Hoje em dia eu já não acho tão chato mais, mas na época eu achava muito chato. A gente tinha também o Gremlins... O ET e o famoso Karate Kid, Tiago Cabral.
Achava chato.
Você achava o Karate Kid chato?
Eu acho que a Karate Kid pra mim é chato até hoje. Não reassisti, mas também não pretendo.
E aí, ó, Três Solteirões e um Bebê, Se Meu Fusca Falasse, o famoso Ritmo Quente. Como é que chama o Dirty Dance? É Ritmo Quente, né?
Ritmo Envolvente, não sei, um negócio assim também. Tudo chato, tudo era filme de adulto pra mim. Só lembro de cenas assim.
Eu vira,
eu gostava. Eu vira. Até hoje, né, Bruna Reis?
Até hoje a gente assiste várias Elvira.
Se você for olhar no meu canal do YouTube lá, tem alguns vídeos que tem Elvira num pôster no fundo lá, que a gente colocou no escritório aqui.
Tem o Top Gun, tem o Super-Homem, aquele Super-Homem que ele voa e a Terra volta ao contrário.
Acho que é o Superman, é um ou dois, se não me engano. Agora... O Top Gun também eu gostava, porque eu gostava de filme de avião. Tem um filme de avião que é com Samuel Jackson, que é da década de 90 também, que eu lembro que tinha o F-15, que é um avião de caça aí, que eu gostava muito quando era pequeno. Eu gostava, gosto muito de avião até hoje, mas esse filme do Top Gun eu lembro mais por causa do avião. Que tem um F-14 Tomcat lá, que é aquele avião que dobra a asinha. Mas eu não lembro da história, eu assistia só por cena de ação mesmo.
Tinha o Batman, aqueles primeiros Batman, Batman do Tim Burton, Batman Forever.
É, o Batman passou bastante eu me lembro de passar bastante Sessão da Tarde, eu gostava. E tem uns anos atrás a gente assistiu, né, Bruno, o primeiro Batman do Tim Burton lá. E, surpreendentemente, não é tão ruim pra época, né? Lembrando que o do Tim Burton, gente, é só o 1 e o 2. Aí tem o 3 lá, que é com Val Kilmer, né? E o 4, que é com o George Clooney, cara, que aí já virou lá aquela loucura do Joe Schumacher lá, que O pessoal zoa até hoje, né?
É, tem o clássico que entra para a lista da criança esquisita, que é o Labirinto.
Lembro do Labirinto, eu gostava do Labirinto.
Tem os Batutinhas.
Lembro também, mas achava chato.
Patricinhas de Beverly Hills.
Eu gostava desse filme. Eu gostava desse filme. Esse filme é versão de alguma coisa, né? Não sei se é série, mas é um filme legal. É, como é que é o nome dessa menina?
Alicia Silverstone.
Nossa, Alicia Silverstone era, assim, estrelinha da década de 90, né, cara? Ela é a Batgirl no Batman Robin, que é do com George Clooney.
É isso aí, ela é a Batgirl. Tem o Flashdance e tem o Footloose, que eu achava chato.
É, eu também, o Footloose também não era muito, assim, da minha época, não. Aí tem o Máscara, tem mais o que. A gente já falou de muito filme já.
Jamaica Abaixo de Zero.
Não, eu achava chato. Mas, tipo assim, eu acho que se assistiu hoje, deve ser legal. Mas eu não. Na época eu achava chato.
Família Buscapé.
Nossa, assisti muito, tá? Eu gostava muito desse filme.
Free Willy.
Free Willy eu achava chato.
Tem aquele Peter Pan que é com o Robin Williams.
Assisti muito também, eu gostava desse filme. Eu assisti esse filme. Tem outros filmes também de Peter Pan que passava na Sessão da Tarde. E engraçado é que nenhum deles contava a história original. Então, quer dizer, eu vi todos esses filmes sem conhecer a história do Peter Pan. E eram tipo continuações, spin-offs, e eu nunca fui ver a história original depois de velho, que é aquela animação da Disney, né?
Isso aí, tem o Mudança de Hábito, que é um que eu assisto até hoje.
Muito bom mesmo, Mudança de Hábito, eu assistia também, eu gostava quando era pequeno também. Porque, tipo assim, tem filme que quando a gente era pequeno, né, criança gostava de filme de ação, né? E o Mudança de Hábito tem toda aquela questão do tem uma tensão que o cara vai pegar ela e tem umas cenas que ela tem que fugir. Então, quando era pequeno, eu consegui me prender. Então, eu gostava do Mudança de Hábito e tem toda a questão da crítica social também, né?
Uhum. Jurassic Park, que era muito bom. E tem um outro que entra pra minha lista de criança esquisita aí, que é o Convenção das Bruxas, que é um dos filmes mais aterrorizantes que tem.
Lembro e gosto.
Quando a Angelica Houston tira aquela máscara, ela tá com o narigão gigante. Tem o Pretty Woman. Como é que é o Pretty Woman em português?
Uma linda mulher, como diz a música do Mamonas Assassinas.
Tem o Hackers com a Angelina Jolie. É um filme bem anos 90 esse.
Mas eu lembro mais desse filme passando no SBT, esse Hackers aí. É aquele filme que o pessoal fica batendo teclado assim, ó.
Família Adams.
Não, clássico. Família Adams, a gente tá devendo, Bruna, gravar um episódio só de Família Adams, cara. Porque é, assim, uma coisa que a gente... que faz muito parte da nossa história, né, Bruna Reis?
É isso aí, Uma Babá Quase Perfeita.
Chato, achava chato.
Você não gostava de nenhum filme com Robin Williams?
Acabei de falar que eu gostava do filme Peter Pan lá com Robin Williams. Esse Orca Baleia Assassina aí também, eu acho que era cinema em casa.
Tem o Jardim Secreto, tem o Tomates Verdes Fritos, que era meio filme assim mais de adulto, eu acho.
O Tomates Verdes Fritos eu não assisti na Sessão da Tarde, eu assisti... tinha uma, acho que era a revista Caras, tinha uma coleção de fita cassete. A minha mãe fez aquela coleção inteira. E aí tinha um dos filmes, era esse Tomate Verde Frito, eu acabei assistindo por causa disso.
Tinha o História Sem Fim e tinha o filme da Tartarugas Ninja.
História Sem Fim eu achava chato. Agora, Tartaruga Ninja eu assisti muito, tá? Muito. Aquele filme é muito bom, né?
Eu assisto até hoje. Esse Tartarugas Ninja novo que saiu, esses dias eu tava vendo uma entrevista que a Megan Fox fez com a Diablo Cody. Quando eles fizeram aquele filme Garota Infernal, a Diablo Cody, ela é uma escritora, ela escreveu Juno, e aí depois que Juno fez sucesso, ela ganhou o Oscar e tudo, o estúdio falou, escreve o filme que você quiser, e aí ela escreveu Garota Infernal. E Garota Infernal é um filme muito bom, só que o marketing do filme foi feito todo errado, deu a entender que ia ser aquele filme adolescente, que tem putaria e tal, e não é nada disso, é um filme que fala sobre feminismo... É um filme de terror, mas que fala sobre feminismo. Então, o marketing do filme foi todo errado. E aí, no aniversário de 10 anos do filme, eles fizeram uma entrevista. A Megan Fox entrevistou a Diablo Cody. E ela fala assim, o filme mais legal que eu fiz foi Garota Infernal. Aí a Diablo Cody fala, eu fico feliz e tal. Ela falou assim, mas você achou que eu ia falar o quê? Que eu ia falar Tartarugas Ninja? Porque esse Tartarugas Ninja novo é muito ruim. Nem quem tá no filme tem orgulho de estar no filme.
É, inclusive, se você gosta de Tartarugas Ninja, eu recomendo muito procurar documentários e vídeos no YouTube que falam sobre a história das Tartarugas Ninjas, que foi uma parada, assim, muito independente, que deu muito certo, e que eu acho que se você tem pretensão artística, assim, é uma história que inspira, assim, as pessoas, né?
Sim. Sociedade dos Poetas Mortos, eu acho. Jumanji.
É, Jumanji eu gostava também. E esse filme novo do Jumanji eu também gostei. Esse Jumanji com The Rock. Eu achei bem Sessão da Tarde esse filme. E Sessão da Tarde daquele tipo que não é chato, entendeu? Aquela aventurazinha gostosinha. Sim. Assistindo avião, só pra constar.
Né? Eu assisti no avião. Tem todo aqueles Férias Frustradas.
Nossa, esse Férias Frustradas passava mais no SBT. Férias Frustradas de verão. Cinema em casa.
Tubarão.
Não, nunca assisti. Eu não lembro por quê.
Robocop.
Cara, Robocop... Robocop também, eu acho que vale um episódio, porque, né, o que aconteceu com o Paul Verhoeven, né, cara? Será que ele teve um derrame, ninguém falou nada? Porque o cara era muito bom, ele é um diretor, assim, desses diretores mais pop, que tem uma marca, assim, muito clara das coisas que ele fazia, e o cara sumiu, cara, desde os anos 90 que ele não faz mais nada, cara. Ele fez Robocop, fez Tropas Estelares, assim, que são filmes... icônicos. Tropas Estelares passavam bastante também no, na Sessão da Tarde, mas acho que já mais anos 2000, né? Mas o Paul Verhoeven, assim, Robocop é um filme muito bom, cara, que pra quem gosta de ficção científica, quem gosta de filme assim, é, pra pensar, filme de ironia, né? É um filme que vale um episódio, você não acha, Bruno?
Eu acho não, acho muito chato. Enfim, uma caralhada de filme aí, chega.
E o que, que esse pessoal que não está nos ouvindo aqui faz para saber mais sobre esse casal, interagir, entrar em contato? Nós temos redes sociais, Bruna?
Nós temos o Twitter e o Instagram, que é o Cevela Pod. Como é que escreve Cevela Pod, Thiago?
S-E-V-A-L-A.
Errou! S-E-V-L-A-P-O-D. Mas é só Cevela.
Cevela Pod.
É Cevela Pod?
Cevela Pod. Então procura a gente no Twitter, Cevela Pod. Procura a gente no Instagram, Cevela Pod. Queria mandar um abraço pro pessoal do Café com Alecrim, que indicou a gente lá. Eles são... É um rapaz que é um pastor que faz. Eles fazem podcasts assim, com temas de teologia. Mas é uma teologia de mente aberta, tá, galera? Não é essa teologia segregacionista aí de galera que quer roubar dinheiro de pobre, não. É um pessoal assim... cristão, mas que gosta de filosofar, gosta de pensar. Não tô dizendo que cristão não gosta de pensar, tá, gente? Tô falando que eles gostam, que gosta de pensar de coisas que estão fora da caixinha. E a gente tá num episódio que é muito interessante, né, Bruna? A gente chegou a escutar esse episódio falando sobre a inclusão de pessoas homoafetivas na igreja. Como é que isso é encaixado dentro da teologia, como é que as igrejas deveriam fazer isso à luz até da crença deles lá e tudo mais. Se você tiver interesse, acho que vale a pena escutar. E tem a nossa vozinha lá, ele tocou o nosso trailer no começo do podcast, então a gente queria agradecer o pessoal do Café com Alecrim que fez essa divulgaçãozinha pra gente aí, né, Bruna?
É isso aí, uma nota sobre a inclusão LGBT na igreja. Toda vez que alguém fala disso, eu lembro daquele quadrinho que tá Jesus assim em cima da... pra quem é cristão, né? Que tá Jesus assim em cima de uma pedra falando, tem que amar todo mundo. Aí chega uma pessoa e fala assim, ah, mas e se for gay? Se for ladrão? Se for não sei o quê? Aí Jesus fala assim, eu vou repetir que talvez você não tenha escutado, tem que amar todo mundo. E eu gostei muito, assim, do que foi falado no podcast lá, porque parte bem desse princípio, né, de que a igreja ela tem que estar aberta para quem quiser entrar, e eu acho que a comunidade tem que ser assim, né?
Exatamente. Então, se você se interessa por esse tipo de assunto, né, acho que deve ter gente que se interessa, porque a gente acaba falando de religião aqui de vez em quando, porque religião também é política, mas se você gosta desse tipo de assunto, então procura lá o pessoal do Café com Alecrim, que eles deram essa moral pra gente aí, e você vai ouvir a gente lá. Mais algum recado, Brunês?
Não.
Então, vamos voltar aqui de novo para nossa época, né? Porque tá difícil viver na nossa época, né, Bruno? A gente tá tendo que viajar no tempo aí várias vezes, né?
É, isso aí. A máquina do tempo tá ficando cansada já.
Falando nisso, você lembrou de trocar a bateria?
Capacitor de fluxo?
Tá. Hã?
Carregado.
Tem certeza? Porque você lembra aquela vez que a gente ficou preso no, na Era Jurássica? O trabalhão que deu pra recarregar aquela porcaria?
Mas eu já atualizei. É só pegar uma casca de banana ali e a gente jogar aqui dentro que fica tudo certo.